Hoje o Tribunal de Contas da União aprovou um mega leilão do pré-sal. A gente vai conversar sobre esse assunto e vários outros com o João Antônio de Moraes, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros. Olá, Moraes, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, internautas da Rádio Brasil Atual. É um prazer para nós da FUP dialogar com vocês sobre temas tão importantes como vocês sempre abordam aqui para os nossos ouvintes e telespectadores.
Então, Moraes, a gente está vendo aqui que o governo federal, a equipe econômica está comemorando, né, esse leilão, esse mega leilão, inclusive dizendo que é um dia histórico e que vai realmente amenizar o rombo das contas públicas. E não é bem assim, né, Moraes? Eu queria que você falasse aí dos prejuízos, né, em relação a essa decisão.
Eu penso que quem deva estar comemorando, mais uma vez, Marilu e ouvintes, deve ser Donald Trump, porque desde que Bolsonaro assumiu, ele tem atuado firmemente, com muita disposição, para defender a economia e os empregos dos estadunidenses e prejudicar o Brasil. Essa é mais uma, né? Então, infelizmente, é o governo mais entreguista da nossa história. Ele coloca, de fato, em risco a soberania energética do Brasil. Ele não dá passos nenhum no sentido de melhorar os empregos e a renda do povo brasileiro. Então, para nós, da FUP, da FCUT, não temos dúvida. O que resta ao povo brasileiro, de fato, é se organizar e se mobilizar contra essas diversas medidas. No caso particular do petróleo, Marilu, até o final do ano, estão previstas aí 3 rodadas de leilão. Estou aqui conferindo um pouco os meus números. E nessas rodadas vai estar em jogo cerca de 60 bilhões de barris de petróleo brasileiro. Para que o ouvinte tenha aí uma ideia, até a descoberta do pré-sal em 2006, graças aos investimentos da Petrobras, o Brasil tinha uma reserva da ordem de 13 bilhões. Portanto, só até o final do ano, esse governo vai estar entregando cerca de 5 Petrobras, se a gente considerar a Petrobras antes do pré-sal. Nossa. Agora, fora esse entreguismo com esses leilões, ainda tem diversas medidas que vem sendo tomada desde o governo Temer, que faz com que o petróleo brasileiro esteja sendo entregue da pior maneira possível. Eu queria citar aqui alguns exemplos, né? Primeiro, uma das primeiras medidas do governo Temer, mantida por Bolsonaro, foi promover uma imensa isenção tributária para as multinacionais do petróleo. Eu ouvi a reportagem anterior sobre a questão da educação. Pois bem, essa isenção praticamente tira o dinheiro do petróleo para que era direcionado para a questão da educação e da saúde, né? Então, isso é R$1 trilhão que foi dado de isenção para as petroleiras. Então, o governo tira dinheiro de multinacional de petróleo, aliás, dá dinheiro para eles e tira do povo brasileiro. Uma outra medida também, Marilu e ouvintes, que foi tomada, foi de reduzir o conteúdo nacional dessa indústria. O que que significa isso? Trabalhadores como eu, que tenho aí mais de 30 anos de Petrobras, nós somos trabalhadores altamente especializados, mas quando você olha para a pujança econômica da indústria do petróleo, o número de empregos gerados diretamente são pequenos. Onde é que está o emprego e a renda na indústria do petróleo? Está justamente no aporte de equipamentos e no desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo. Bom, este governo abriu mão da exigência que as petroleiras efetuassem as suas compras no Brasil. Então, portanto, as petroleiras podem se apoderar do nosso petróleo e buscar os equipamentos, as máquinas, as bombas, também os empregos nos seus países de origem. Uma outra que está, a outra ponta que ele atuou, por exemplo, quando ele vai e vende a Petrobras distribuidora, quando ele vai e diz que vai vender 8 das 13 refinarias brasileiras. O que que significa isso? que o Brasil vai exportar, vai doar o nosso petróleo e vai importar a gasolina, o óleo diesel, os petroquímicos, a indústria plástica, que é justamente onde está emprego e renda. Então nós estamos entregando um bem natural riquíssimo. Aliás, é bom que se diga que nenhum país do mundo entrega petróleo achado, encontrado, já como é o petróleo do pré-sal. Então nós estamos doando esse petróleo e sequer o aporte à nossa economia dos equipamentos que serão utilizados para produzir esse petróleo, nós estamos exigindo. E mais do que isso, nós vamos importar o derivado, vamos importar o que gera emprego e renda. Então, de fato, é uma tragédia para a economia brasileira, é uma tragédia para os empregos e é uma tragédia para o preço dos combustíveis, porque esses diversos leilões tendem a aumentar o preço da gasolina, o preço do óleo diesel e o preço do gás de cozinha. E quando aumenta a gasolina, quando aumenta o óleo diesel, tudo aumenta. A dona de casa bem sabe disso, não é, Marilu?
Verdade, é verdade. Agora, Moraes, a gente vê manchetes, né, do tipo leilões de petróleo devem render 230 bilhões para governo, para Petrobras. No caso, as pessoas que não têm essa explicação lá, né, que você está dando agora, aparentemente, nossa, mas que bom, hein, vai entrar dinheiro. Isso é realmente uma ilusão, né, de que esse dinheiro entre e que seja em benefício, né, para a população brasileira, como você bem explicou, né, Moraes?
É porque o brasileiro precisa do derivado do petróleo, ele precisa dos preços acessíveis do petróleo. Então, entrar um dinheiro desse, que quando você compara, é um dinheiro alto para a maior parte de todos nós, mas quando você compara o que vale, para que o ouvinte tenha ideia, já teve área do petróleo brasileiro, onde o petróleo foi entregue a menos de 20 centavos o barril de petróleo. E o petróleo custa no mercado internacional 60 dólares o barril. Né? Então, o valor é alto porque a gente são números sempre estratosféricos nessa indústria. Mas quando você comparar o que vale 60 bilhões de barris de petróleo, como é o caso que está sendo leiloado até o fim do ano, a tragédia é muito grande. Sem contar, Marilu e ouvintes, a questão ambiental. Né? Essas rodadas que o governo está fazendo, ele sequer preparou todos os estudos necessários do ponto de vista ambiental. Nós estamos assistindo aí grandes problemas nas praias do Nordeste, são mais de 300 praias brasileiras poluídas por petróleo. Nós assistimos o que fez a Vale do Rio Doce privatizada com o grande acidente de Mariana, que destruiu o Rio Doce, e recentemente o acidente de Brumadinho, né, que causou a morte de muita gente, que destruiu uma cidade inteira. Pois bem, e nessa área do petróleo, o governo vai lá e leiloa áreas sensíveis ambientalmente falando, sem sequer preparar os estudos. Está previsto, inclusive, Marilu, o risco, aquele santuário ecológico que é o arquipélago de Abrolhos. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, cerca de 80% da população de baleias jubartes do mundo passam pelo arquipélago de Abrolhos, todos os anos. Então imaginem bem vocês, o Brasil já tem passado um vexame mundial em relação ao desleixo no trato da questão da Amazônia, agora, com essa rodada de leilão, ameaça fazer o mesmo com o Atlântico Sul. E o Atlântico Sul, a nossa marinha, Marilu e ouvintes, até chamam que é a nossa Amazônia Azul. Então, o governo Bolsonaro, não satisfeito em achincalhar o nome do Brasil perante o mundo, desleixado com o trato da nossa Amazônia Verde, dos nossos rios, de toda aquela biodiversidade que a gente tem na região norte do nosso país, agora ameaça também a Amazônia Azul, lá no nosso querido e lindo arquipélago de Abrolhos.
Exatamente.
Na Bahia.
Inclusive, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve que sair escoltado, não é isso? De uma audiência pública lá na Câmara, porque, enfim, ativistas, ambientalistas estavam tentando entregar para ele exatamente uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas contra esse leilão que você acabou de falar, né, de petróleo na área de Abrolhos. E a gente vai colocar uma imagem também para quem está acompanhando pela TVT e também pelo YouTube, uma imagem realmente que chocou, que, enfim, a gente está estarrecido assim, ao ver, né, a mancha de óleo, né, o óleo que está nas praias, estão pelas praias do Nordeste. A gente viu aqui a Praia dos Artistas, no bairro de Coroa do Meio, em Aracaju, no Sergipe. É assustador. A gente vê um homem, né, tentando, mostrando, né, esse óleo preto perto de um monte de pedras, né, pertinho ali já, já na costa, né, ele tá com uma pá, inclusive pegando, né, pedaços, né, pedaços desse óleo incrustado, inclusive, nas pedras, né? São cenas realmente dramáticas, né, que a gente está acompanhando. E como é que você viu a posição do governo Bolsonaro em relação a esse óleo, né, que apareceu aí em toda a costa do Nordeste, enfim, dando até a impressão de que realmente é um óleo que não é da Petrobras, que é um óleo de outro país, enfim, como é que você está acompanhando essa polêmica, hein, Moraes?
Então, Marilu, sabe que o advento da Petrobras deu ao Brasil uma situação ímpar. Nós temos entre os petroleiros o que a gente chama de petroleiros ambientalistas, o que é muito raro, né? Petroleiro é o oposto de ser ambientalista, mas eu quero compartilhar com vocês que, enquanto cidadão, essa é uma questão que sempre me preocupa muito, né? Porque eu vejo que não há dado a nenhum ser humano o direito de, no momento atual, não olhar para essa questão. Então, eu estou absolutamente estarrecido com o fato de que esses vazamentos, Marilu e ouvintes, eles começaram no dia 2 de setembro. Portanto, passados mais de um mês, o governo brasileiro ainda não apresenta sequer o diagnóstico da origem desses vazamentos. Se sabe que é de petróleo. Agora, da onde vem esse petróleo? Como foi? Ninguém sabe direito o que é. Há uma afirmação de que não seja da Petrobras pelas características do óleo, essa coisa toda. Mas eu queria dizer que isso não é o mais importante. O mais importante é a inapetência do governo brasileiro, que não apurou. E a mim, o que me chama a atenção, Marilu, há uns anos atrás, aí no final dos anos 90, era muito comum navios petroleiros estrangeiros virem na costa brasileira e lavar os porões dos navios e poluírem as nossas praias. O Brasil tomou diversas medidas, inclusive controlando o desmatamento na Amazônia, que demonstrou que éramos um país que cuidávamos do meio ambiente. Isso fez com que essas situações diminuíssem, aliás, quase acabassem, porque passaram a ter medo do Brasil, pelo Brasil respeitar o meio ambiente. Agora, assume um governo que não esconde de ninguém que está pouquíssimo preocupado com essa questão. Então, pode ser, inclusive, fruto disso, entendeu? Que voltaram a lavar esses navios nas costas brasileiras. Não quero aqui ser aventureiro de dar nenhuma certeza disso, mas talvez possa ser voltarmos àquela situação. Agora, eu queria dar um destaque, Marilu, e aí, assim, é um dado concreto que a PUC tem, na gestão Bolsonaro na Petrobras. A Petrobras vou até pegar o nome certinho para não errar aqui, Marilu.
Tá
o nome
certo.
São os nossos CDAs, os Centros de Defesa Ambientais da Petrobras, estão sendo desmobilizados. O que são esses centros? São áreas pelo país todo que a Petrobras tem uma infraestrutura para enfrentar problemas de vazamentos, inclusive de outras empresas. A Petrobras ajudou outras empresas que tiveram problemas. Isso está sendo desativado por decisão do governo Bolsonaro na gestão da Petrobras. Então, até mesmo na Petrobras, eles demonstram o seu desrespeito e que não estão nem aí com o nosso meio ambiente. Esses centros, Marilu, por exemplo, nós tínhamos aqui em Guarulhos. São locais onde você tem equipamentos, boias, equipamentos adequados para fazer o combate ao enfrentamento da questão ambiental, e tem pessoas preparadas, qualificadas, trabalhadores já prontos de plantão para quando tem problemas ir lá e sanar. Então, nós podemos, e às vezes, numa hora dessa, a prefeitura, o Estado, mesmo os bombeiros, não tem capacidade. A Petrobras sempre ajudou muito nisso, mas a Petrobras e o governo Bolsonaro estão abandonando isso também, na gestão de Castelo Branco, né? Então é mais uma coisa que demonstra ali. Marilu, eu queria dialogar, que às vezes o ouvinte, a gente pensa que isso não tem nada a ver com a questão econômica, né? Mas tem, o Brasil está hoje, tem o menor índice de investimento dos últimos 50 anos, de investimentos aqui no Brasil. Ora, se o nosso nome perante o mundo está achincalhado, nós estamos passando vergonha em todo lugar, nosso presidente da República se dá ao disparate de ofender a esposa de um outro chefe de Estado, Marilu. Se dá ao disparate de chamar a atenção do mundo para o desleixo com a Amazônia. Na verdade, Bolsonaro coloca a própria existência do ser humano na Terra sobre risco.
É perfeito.
Com que olhos que vão se investir no nosso país? E para ainda aprofundar um pouquinho rapidamente essa questão do meio ambiente, eu queria dialogar com os nossos, a quem nos acompanha aqui no estado de São Paulo, na região sudeste. Porque às vezes o paulista pensa que não tem nada a ver com a Amazônia. Se comprova que regiões como a região sudeste brasileira, no mundo inteiro, são desertos. E as expectativas é que o sudeste brasileiro não é deserto por conta da existência da Amazônia. São os chamados rios aéreos, que trazem a água que precipita aqui na nossa região. Portanto, é preciso que o paulista, inclusive aquele que votou em Bolsonaro, que eu também não tenho nada contra pessoalmente com ninguém, respeito sempre as opções políticas, Marilu, mas que as pessoas estejam atentas. A questão ambiental deve ser uma preocupação de todos os cidadãos do mundo, sob pena de não mais existirmos.
Perfeito. E com esse alerta a gente termina aqui a entrevista com você, Moraes. Sempre um prazer recebê-lo. Um grande abraço para você.
Grande abraço, Marilu e ouvintes. Defender a Petrobras é defender o Brasil, defender o meio ambiente e defender a vida. Adiante.
Aê, adelante, vamos lá. João Antônio de Moraes, diretor da Federação Única dos Petroleiros.